Dizem que o número 13 é envolto de certo azar, na verdade. E chegamos ao nosso episódio de número 13. O que isso significa? Eu não sei. Mas azar eu não acho que signifique. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, um podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff. Eu sou apresentador e editor do podcast. E no nosso episódio de número 13 falaremos sobre mudanças. Como nós reagimos a mudanças enquanto pessoas, enquanto autistas. E falaremos também especificamente sobre o projeto em si, sobre o Espectro. O que esperamos para o futuro e o que achamos, o que mudou nas nossas vidas desde o começo. Já são 3 episódios e isso significa bastante coisa. Esperamos que vocês gostem e pedimos, como sempre, que vocês sigam nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem. E é isso. Curtam o episódio. Muito obrigado e até mais. Então, seguinte. Como a gente já tinha conversado, né? O tema de hoje é a gente vai falar um pouco sobre mudanças. E eu acho que é o momento mais apropriado, tanto para nós, enquanto projeto e enquanto sociedade, falar de um tema como esse. Primeiro, porque a gente está. Nossas vidas, eu acho, no geral, mudaram muito em um ano, por causa da pandemia. E o nosso projeto, por mais que tenha pouco tempo, já passou por muitas mudanças. Mudanças de integrante, de ideias. E agora a gente está meio que iniciando uma nova fase. Vai ter nova vinheta, talvez novos participantes. Então eu queria trazer isso para a gente, cada um falar um pouco de como lida, né, no íntimo com essas mudanças. Porque tem um mito, ou não sei se é mito, a gente vai tentar identificar aqui, de que autistas não lidam muito bem com mudança. Eles vivem numa rotina e qualquer quebra seria muito perigosa, prejudicial. Então, o tema de hoje seria justamente esse. No episódio de hoje, participamos eu, Rafael, o Kiri, o Gustavo e a Aleph. E cada um deles vai se apresentar no momento que forem falar. Tá, meu nome é Rafael, eu sou autista, eu sou estudante de Direito, sou apresentador do Spectre e editor. E por que que eu sugeri o tema de mudanças? Porque, como eu falei já no início, não tem momento melhor para falar sobre isso do que agora. Se a gente for pegar a vida da população global, em alguns meses atrás as coisas mudaram bastante. E isso inclui a vida dos autistas no geral. E falando da minha experiência pessoal, minha vida passou por várias mudanças assim de rotina, mudanças bruscas em, sei lá, em curtos períodos de tempo. Porque estava havendo uma constância até, porque eu estava fazendo a graduação de direito e estava tudo meio igual, até que eu entrei em depressão ano passado. Daí, tipo, eu peguei atestado e passei a ficar o dia inteiro em casa. Então, a quebra de rotina foi muito grande. Porque em um momento eu vivia super ocupado, o dia inteiro, com estágio, faculdade, orquestra, não sei o quê. No outro, eu passei. Simplesmente passava o dia inteiro de cama, basicamente. De cama e em terapia, quando tinha terapia. Tomando medicação e tal. Então a mudança foi bem drástica. E, apesar de ser necessária, não foi uma mudança fácil. Porque, eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu mudo, minha cabeça demora um tempo pra acompanhar a mudança. Então, eu meio que ainda tô no ritmo anterior. Eu ainda, sei lá, não consegui processar exatamente essa mudança em si.
E a pandemia, e o engraçado que foi assim, quando as coisas começaram a voltar ao normal, eu voltei para aula no começo do ano, tava tudo voltando ao que antes era o normal, veio a pandemia e basicamente acabou com tudo de novo. Então foram várias mudanças radicais ao longo de, sei lá, um ano. E para mim não foi fácil, não vou falar que foi fácil, ainda mais essa época de depressão. Acho que depressão não é fácil para ninguém, porque é algo sério, e a gente já conversou sobre isso. Mas a pandemia, mais que seja algo triste a nível mundial e tal, para mim não foi algo tão negativo. Eu, tipo, em questão de ter que ficar saindo, socializando todo dia, todo momento, eu não vou reclamar muito disso, pessoal. Tipo, a aula passou a ser online, eu não tinha que ficar pegando ônibus para ir para outra cidade, para ir para o meu estágio, não tinha que ficar aguentando, sei lá, barulho no ônibus, gente empurrando, calor e tudo mais. Então, eu consigo tirar algumas coisas negativas, quer dizer, positivas, dessa mudança no último ano, da pandemia e tal. Só que, como eu falei, no geral, para mim é difícil passar por qualquer tipo de mudança. Mas, querendo ou não, as mudanças são necessárias em vários níveis, né? Porque o mundo é cheio de imprevistos. E é igual a gente falou no episódio que a gente entrevistou o César. A gente muitas vezes cria um roteiro que não é cumprido. Então, toda vez que aparece uma mudança, sei lá, é uma ruptura total de expectativa. E quando a expectativa é quebrada, a gente fica meio travado, sem reação mesmo. Acho que por enquanto é isso que eu tenho para falar. E para você, Kiri, como você lida com mudanças?
Oi, estão me ouvindo? Olá a todos. Eu me chamo Kiri, eu tenho 32 anos, eu sou autista leve, tenho TDAH também e sou de Belém do Pará. Mudança, rotina, mudar rotina, essas coisas eu sempre fui muito difícil para mim, muito, desde criança sempre foi muito difícil. Eu não sei explicar porquê, mas. Tem muito a ver com a questão da frustração, né? Não sei também se isso é geral no autismo, mas eu realmente já vi muito, né, que a maioria dos autistas tem muita dificuldade e eu concordo completamente. Eu sinto muita dificuldade com frustração, né? Eu não sei, mas eu não sei explicar por quê, mas é uma sensação muito, muito difícil e muito ruim. Lidar, mesmo passando o tempo, mesmo passando por muitas experiências, sempre, sempre eu sinto que vai ser difícil para mim lidar com qualquer ruptura de rotina, de mudança, né? Na pandemia, nesse ano de 2020, eu tinha, por mais que a gente saiba que a vida é cheia de imprevistos, né? A vida é inconstante, né? Não tem nada muito programado. Eu tinha planejado, de certa forma, o meu ano, né? Eu estava procurando emprego, eu ia começar a minha pós-graduação final de março. Eu estava empolgado para escrever o meu projeto de pesquisa, estava estudando muito. E em março, chegou março, foi quando começou toda a questão da quarentena e tudo mais, e acabou todo o meu planejamento para o ano inteiro. E eu estava muito empolgado, estava muito feliz com o ano de 2020. Então, eu não tive nenhum emprego, porque eu estava fazendo entrevistas, né? Eu não fiz a minha, nem comecei a minha pós, porque era final de março e a quarentena começou lá pelo meio de março. E isso foi muito frustrante, porque eu sabia que não ia voltar, as coisas voltarem ao normal tão cedo, então eu sabia que eu ia precisar focar em outras coisas no ano inteiro. né? Ou seja, eu tinha que começar o meu planejamento do zero, né? Eu também estudava, né? Tinha aula de mandarim. E por mais que também seja muito difícil, assim como, né, como o Rafael falou, pegar ônibus, essas coisas, eu estava muito acostumado em pegar ônibus, tal hora, chegar na aula, assistir aula, terminar a aula, tomar um chope. É chope que eu falo, é que aqui na minha cidade, eu não sei como vocês chamam na cidade de vocês, aqueles negócios de fruta que a gente compra e chupa, não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês. É, sacolé, tem uns nomes em outras cidades, mas aqui em Belém a gente chama de chope, mas não é chope de bebida alcoólica, não. Então eu sempre tomava esse chope de fruta na rua antes de pegar o ônibus, e eu senti muita falta de tudo isso. Pode parecer bobo essas coisas, mas é algo que me traz um conforto muito grande. É como se fosse. É, parando para pensar agora, a rotina parece uma coisa acolhedora. Parece um afago, sabe, um afago de uma mãe? É assim que eu sinto a rotina e tudo bem organizado na minha vida. Eu sinto como se eu tivesse confortável. E quando corta a rotina, é como se tirassem aquele abraço daquela mãe, entendeu? E eu me sentisse assim vulnerável, sabe? Porque eu percebo, a Rafael também estava falando, essa questão de demorar, né, esse processo de adaptação. Eu preciso digerir muito as informações novas. Eu até costumo falar com um amigo meu que ele gosta de assistir 4 filmes por dia, algo assim. E eu falo que isso para mim é algo assim que eu não consigo imaginar assistindo 4 filmes por dia, por mais que sejam filmes muito interessantes, que eu goste muito, eu queira, eu não consigo, porque um filme é muita informação para mim e eu preciso de muito tempo para digerir, porque vai ser uma informação nova, né? É muito estímulo que tem num filme. Então, aquele filme, ele geralmente vai mudar a minha perspectiva diante da vida, né? Eu vou passar a ver a vida ainda muito com aquela base daquele filme, né? Então, as minhas relações eu vou perceber com base nas informações do filme. Eu sou muito assim. Então, eu preciso de muito tempo para digerir. Então, se eu assistir 3 filmes, 4 filmes, eu vou ficar cheio de informação na minha cabeça, nova, e eu vou ficar meio que ansioso, não sei explicar. Então, eu acho até que a rotina se encaixa nessa questão do filme, porque. Se eu assisto um filme, é como se eu fosse vivendo ele devagarzinho, entendeu? E se eu assisto mais, é como se quebrasse os outros quebrassem a ideia do anterior. Não sei se vocês entendem isso, mas eu percebo que eu preciso de muito tempo para digerir uma informação nova, né? Não sei se isso é geral de autista, mas eu percebo que para as pessoas é muito mais fácil chegar é até empolgante para elas, né? Chegar num lugar novo, conhecer pessoas novas, né? Eu preciso de muito tempo para me sentir confortável com aquela informação nova. Então, para mim, qualquer situação nova, qualquer quebra de rotina vai me gerar uma certa ansiedade. Eu vou precisar de um tempo específico, né? E é aquela coisa, o mundo não espera, né? A sociedade não espera o teu ritmo, né? Ela coloca um padrão de qual é o ritmo, né, que a maioria deve seguir. Se tu não segues, tu vais sofrer, né? Então, como eu, né, falando por mim, eu tenho um ritmo muito específico para digerir informações novas, é muito difícil para mim entrar no ritmo da maioria, né, dos neurotípicos. Então, para mim, sim, o processo de adaptação é muito lento, né? Quebras de rotina, né? Essas coisas é muito difícil para mim, realmente.
Alex, pode falar aí para você como é tudo isso.
Boa tarde, meu nome é Aleph, sou autista diagnosticado aos 26 anos, tenho 29 anos hoje, sou escritora e produtora de conteúdo digital. Em relação à mudança, sim, foi na infância, na adolescência e tal, era muito difícil, eu não aceitava qualquer imprevisto, já me deixava completamente desorganizada, tudo que tinha que fazer, tinha que comunicar com antecedência, porque senão eu não queria fazer, eu não queria ir, assim, eu entrava em crise. Mas as minhas crises não são do tipo das crises que costuma do tipo da pessoa passar mal, desmaiar, e esse tipo de crise de carga sensorial. Eu entrava em crise no sentido de não querer, de reclamar, de ficar murmurando e esse tipo de coisa, sabe? Assim. E a infância, a adolescência... toda foi assim, tinha que explicar cada mínima mudança, foi assim, se combinasse alguma coisa e não cumprisse, assim, eu ficava uma semana mal, remoendo aquilo e essa coisa toda. E assim, e o que mais, né, me ajudou a lidar com isso de mudança de rotina, de quebra de rotina, foi a igreja. Foi isso que mais me ajudou, porque assim, porque os, assim, pelo menos na igreja que eu congregava, né, os cultos não seguiam uma rotina pré-determinada, tinha sempre novidade, às vezes combinava uma coisa, eu ia e não ia ter atividade, às vezes combinava uma coisa, resolviam fazer outra coisa de última hora. Então, assim, então quebra de rotina, ao invés de ser uma exceção, porque, assim, porque eu controlava tudo nos mínimos detalhes e eu exigia de todo mundo que convivesse comigo que controlasse também. Mas aí, né, a igreja, ela, a quebra de rotina, ela passou a ser uma regra e não uma exceção. E, assim, e de tanto ser exposto à quebra de rotina, de tanto ser exposto, eu acredito que isso ajudou a lidar melhor com isso, né? E, assim... Isso em relação ao passado. Agora, em relação à pandemia e esse tipo de coisa, assim, não foi fácil, porque eu tinha uma rotina, tipo assim, de sair de casa 6 da manhã e voltar para casa, tipo, 10, 10:30 da noite, praticamente de domingo a domingo. E eu tava com uma graduação, em teologia para começar, e tinha trabalho, tinha as atividades da igreja, tinha saída, passeio, tinha um monte de coisa. Então, assim, eu não parava em casa praticamente. Era, tipo, quase 15 horas de saída de domingo a domingo. Era, assim, e assim, eu tive um freio, tipo, súbito. Era como tá num carro a 200 km por hora, e ser obrigada a frear e parar de repente. Então, assim, então foi um choque muito grande, porque de repente eu não podia mais não podia mais trabalhar, não podia mais ir para a igreja, não podia mais sair, não podia mais fazer nada. A faculdade que eu ia começar não deu nem para começar, né? Então, assim, eu tive que me readaptar toda. Mas, assim, a maioria do saldo foi positivo. Consegui organizar várias coisas que estavam meio pendente, porque é aquela história, eu conseguia dar conta, tipo, das coisas grandes. Mas sabe aquelas mínimas coisinhas, tipo assim, que são tão pequenas e a gente vai deixando para lá? Tipo, renomear um arquivo no computador, arrumar uma gaveta no quarto, esse tipo de coisa, essas coisinhas pequenininhas, que estavam sendo só adiada. Então, eu consegui, né, nesse tempo, dar um jeito nessas coisinhas mínimas. E, assim, foi um, tipo, dos meus maiores feitos de ter conseguido fazer, sabe? E os meus maiores feitos de ter conseguido fazer, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer isso nunca. E, assim, mas eu senti muita falta de andar de ônibus, de ir pra rua, conversar com as pessoas. Porque, sim, porque eu penso em passar predileto, pegar ônibus, conversar com as pessoas no ônibus, sentar na rua, bater papo com as pessoas, sabe? Era meu passatempo preferido. E eu não posso mais fazer isso. E, assim, e Eu confesso que tá fazendo falta, porque por mais que eu continue conversando com pessoas na internet e tudo mais, não é a mesma coisa. E assim, isso tá me fazendo muita falta, né? E questão de usar máscara, esse tipo de coisa que muitos reclamam, tá? Eu não vi dificuldade nenhuma. Não vi dificuldades, foi bem tranquilo. Agora, em relação a adaptar, tipo, de uma nova rotina, de estar lavando a mão, lavando óculos mais vezes, de ter que deixar a roupa na sala ao invés de guardar, isso foi mais difícil. A minha mãe sempre tinha que falar, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, agora você tem que fazer aquilo outro. Porque, tipo assim, teve que praticamente aprender, né? Igual criança. Já aconteceu algumas vezes, tipo, de eu parar no meio da sala e falar assim, agora, o que, que eu faço? E agora? E você precisa sair. E eu fiquei muito tempo sem ir na igreja e muito tempo sem ir na terapia. Mas aí, depois de uns 3 meses, mais ou menos, da quarentena, aí teve que voltar, né? E assim, aí eu chegava em casa e falava assim, e agora, o que, que eu faço? Eu troco a roupa, eu lavo a mão, mas o sabonete não tá na posição certa, tem que colocar na posição certa, porque senão eu não consigo segurar. E isso, aí tinha que ser orientada. Tinha que ser orientada para poder conseguir seguir essa rotina. Porque tem que ter uma rotina, não pode quebrar a rotina, porque até é um protocolo de saúde que a gente tem que seguir, né? Então não pode inovar. Então, assim, quase que precisou escrever o que, que tem que fazer primeiro. Mas assim, eu acho que depois de um mês e meio, talvez uns 2 meses, mais ou menos, aí eu consegui mais ou menos me acostumar, né? E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta?
Eu não sei vocês, você, Aleph, você costuma cansar das suas rotinas? Porque eu canso com o tempo, eu gosto, mas sei lá, eu passo 3 anos com a mesma rotina, daí eu não suporto mais. Você também é assim?
Não necessariamente, porque eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente, né? Igual, por exemplo, eu esqueci de falar, mas outra coisa que eu senti muita falta foi de viagem. Porque ano passado, por exemplo, eu acho que eu viajei 8 vezes ou 7. Não sei, alguma coisa assim. Eu viajava muito, era praticamente todo mês uma viagem diferente. Eu senti muita falta disso. Aliás, eu tô sentindo. Tanto que no meu Instagram, nos dias de TBT, o que eu fiz foi postar foto das minhas viagens passadas, sabe? Assim, de tanto que eu tô sentindo falta. Então, eu sempre procuro estar fazendo coisas diferentes, passeios diferentes, sabe? Exatamente para não cansar, digamos assim.
Entendi. Para mim, agora que você tocou no assunto de viagem, viajar é bem difícil, porque é uma quebra total da rotina. Você vai para outro lugar com, sei lá, outras pessoas, outros fatores externos, ambientes... Ah, pra mim é bem difícil conseguir me adaptar. E geralmente, quando eu começo a conseguir me adaptar, eu volto embora. Daí já é outra rotina que tem que retomar. Então, pra mim, viajar é uma coisa meio complicada. Não que eu não goste, eu gosto, mas enfim. Gustavo? Sua vez.
Opa! Então, meu nome é Gustavo, tenho 27 anos. Sou autista e sou acadêmico em engenharia elétrica. Sobre mudanças, eu tenho muita dificuldade com mudanças. Já melhorei muito, porque depois de adulto eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade e foram coisas que me tiraram totalmente da minha rotina. Porque até a adolescência, minha vida sempre foi casa, colégio e igreja. E depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu fiz meus 18 anos, eu passei a ter mais atividades. Mas Ano passado, por exemplo, em novembro, eu comecei a fazer um estágio na área da engenharia elétrica. Aí eu passei dois, vamos digamos, 4 meses, porque no contrato era para eu passar 9 meses, acabei ficando 4 por causa da pandemia, né? E quando chegou em janeiro de 2020, agora, de manhã eu ia para o estágio, de tarde eu ia para a aula de música que eu comecei a fazer esse ano. Aí de noite eu estava pretendendo ir para a academia. Só que daí veio a pandemia e quebrou toda essa rotina, né? Todo esse planejamento que eu tinha feito para esse ano me foi tirado. Né? Ao mesmo tempo que foi um choque para mim, foi um alívio, porque foi um período de descanso. Né? Foi um período que eu fiquei mais em casa, que eu tive mais tempo para ler, eu tive mais tempo para escutar as músicas que eu gosto, para assistir minhas séries. Ao mesmo tempo que foi ruim, né? Porque foi uma situação que atingiu o mundo todo, né? E a gente não pode dizer que foi um período bom, porque foi um período terrível, muita gente morreu. Outras pessoas que foram infectadas e depois se curaram, ficaram com sequelas. Mas, ao mesmo tempo, para mim, foi assim, um alívio, sabe? Foi um descanso. Foi o período que eu mais fiquei calmo. Foi o período em que eu mais tive a oportunidade de colocar minha cabeça assim no travesseiro e dormir tranquilo, sabe? Não passei assim por situação financeira difícil, não tive muitas contas para pagar. Ao mesmo tempo, ficou chato, porque você não pode sair, você não pode socializar com outras pessoas, você não pode ir a um cinema, que era uma coisa que eu gostava muito, e ao teatro também, que é outra coisa que eu gosto muito de, outro lugar que eu gosto muito de frequentar. E essa pandemia, ela tirou tudo isso da gente. E para mim foi muito difícil me adaptar, porque foi uma mudança muito brusca, né?
Alguém quer fazer algum comentário?
Você falou, né, da questão de viagem, que tem dificuldade. Eu também tinha muita dificuldade, mas assim, depois disso que aconteceu da igreja e tal, isso mudou consideravelmente. Mas antes era terrível. Tanto que sim, que na infância e começo da adolescência, eu quase não viajava, porque toda vez que tentava viajar era um transtorno diferente.
Pra mim ainda é. Gente, eu tenho uma pergunta geral agora. Como eu falei agora, e na verdade é um processo constante, né? Mas o Spectre, né, nosso projeto, tá passando por algumas mudanças e vai continuar passando. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês esperam para o futuro? Vocês têm alguma ideia? O que vocês querem do Spectre? Quem quiser falar, tá livre.
Bom, eu espero, né, que o canal cresça. Que um dia a gente possa conhecer muitas pessoas legais e que possa compartilhar bastante experiência com a gente, que a gente conheça pessoas que já são conhecidas, tipo o Shimura, o Léo Akira, que a gente tenha a oportunidade não só de entrevistar essas pessoas, né, como de bater um papo, né? De conhecer, saber um pouco da história, trocar experiência. E particularmente falando, né, eu tenho vontade de um dia conhecer todos vocês pessoalmente.
Ah, eu também, seria legal. E você acha que, você, Gustavo, você acha que mudou alguma coisa o projeto já na sua vida?
Rafael, total, porque como eu falei lá no grupo essa semana, né? Vocês já devem ter percebido, eu tenho um leve atraso na fala. E eu, por isso que eu sempre tive dificuldade de mandar mensagem de áudio para qualquer pessoa. E a partir desse projeto aqui do Spectre, eu me soltei mais, eu converso mais, eu articulo mais. Eu ainda tenho muita coisa a melhorar, né? Mas já foi uma mudança enorme na minha vida.
Ah, que legal. É muito bom saber disso. Saber que o nosso projeto está mudando a vida dos integrantes. Não só de quem está ouvindo, mas da gente mesmo. Porque eu também estou sentindo cada dia mais isso. Estou me sentindo mais confortável para falar, para colocar a minha opinião. Tipo, vocês podem ver, nos primeiros episódios eu basicamente não falava nada. Agora eu tô falando cada dia mais, porque eu tô me sentindo mais confortável também. E é graças ao projeto, graças a nós, a vocês. E vocês, Kira e Aleph, o que vocês esperam e como foi até agora?
Assim, eu espero, né, que vai continuar crescendo, que mais, que mais pessoas comentem, interajam. Essas perguntas, isso é só uma questão de tempo, né? Agora sim, agora em relação a mudar na minha vida, eu acho que não tanto, porque eu já sou, né, produtora de conteúdo, eu já tenho um projeto pessoal, tem 12 anos, então é gravar vídeo, falar, interagir, assim, né? Internet já é uma coisa que eu já fazia. Só que, assim, apesar de no meu projeto pessoal ter falado algumas coisas sobre autismo e tal, mas o meu projeto ele é para mais para estudos bíblicos, para leitura, cinema, experiências pessoais em geral. Então, assim, eu queria estar envolvida com algo que fosse especificamente sobre autismo para poder atingir não só outros autistas, mas também pais, profissionais. E eu acho assim que é só uma questão de tempo até a gente conseguir atingir esse público.
Legal. Kiri?
Eu espero que o projeto cresça bastante, né? Cresça cada vez mais, né? Que possa alcançar mais pessoas, né? Porque é como eu falo, se eu soubesse, né, se eu tivesse mais informações sobre autismo, né, saindo um pouco dessa caixa, né, estereotipada de profissionais ou de familiares, né, muita coisa já teria mudado na minha vida, eu já poderia ter me entendido muito mais, eu poderia ter evitado muitos problemas. Então, eu acho que quanto mais acesso, né, as pessoas tiverem a informações sobre autismo por parte de autistas, né, isso vai melhorar a vida de muita gente. Né? Isso vai dar informações para profissionais conseguirem diagnosticar melhor, tratar melhor, né, dos autistas. Vai facilitar a vida de familiares para entender melhor, né, os familiares que são autistas, e principalmente os autistas em si, diagnosticados ou que nem tem diagnóstico, que nem imaginam ter, né? Então, eu sempre vou apoiar qualquer forma de ideia que trabalhe com essa questão de divulgação, de conscientização, né? Eu sempre vou apoiar muito, porque isso é muito importante mesmo. E é isso, eu espero que cresça cada vez mais, que alcance cada vez mais, que a gente possa entrar em contato com mais autistas, que mais autistas possam participar também, né? Que tenham essa oportunidade, né? Porque ainda tem muitos autistas que não... que têm vergonha ou que têm dificuldade em lidar com discussões, né? Em se abrir, se expressar. Então, que isso possa ajudar mais pessoas, que mais pessoas possam ter a oportunidade também de participar do Espectre. E que a gente possa conhecer mais pessoas também, né? Eu também espero conhecer todo mundo pessoalmente um dia, seria muito legal. E é isso. Enquanto a minha experiência pessoal foi muito boa. Eu confesso que eu subestimava muito o podcast, não do Espectro em si, mas a ideia de podcast, né? Eu nunca fui muito, próximo dessa ferramenta, mas hoje eu tô vendo que é muito bom mesmo. Eu percebi que eu não conversava isso com as pessoas, né? Sobre as minhas características autistas, no máximo eu conversava por discussões em texto, né, em grupos de autistas e tudo mais, mas eu percebi que eu sempre tinha muita vergonha ou até um pouco de receio de me abrir mais com as pessoas, porque eu sempre acho que as pessoas vão achar chato esses assuntos ou que elas não vão entender. Entendeu? Eu percebo que quando eu tento falar alguma característica minha, autista, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade para entender. Por mais que eu me esforce muito em organizar as ideias para que as pessoas entendam, eu percebo que os neurotípicos têm muita dificuldade. Então, eu não falava, né? Eu simplesmente guardava tudo muito para mim, né? Ou escrevia textos só para mim, né? Como se eu estivesse desabafando. E isso mudou muito, assim, isso me deixou, fez eu me sentir mais incluído no mundo, né? Tipo, eu não preciso carregar as minhas dificuldades sozinha, entendeu? Então, eu acho que o podcast, ele me ajudou muito nisso, em fazer eu me sentir um pouco mais incluído, né? Eu sou assim, mas tem vários outros que são muito parecidos, que têm muitas características em comum, muitas vivências em comum, e que tá tudo ok, entendeu? Não tem problema se a maioria das pessoas não entenderem, né? Tem pessoas que entendem, né? E tem pessoas que podem te ouvir, né? E tem pessoas que vão entender o que tu tá querendo dizer, né? Então, eu acho que a principal é a influência na minha vida pessoal em relação à experiência com podcast foi esse lugar de se sentir incluído e ouvido. Acho que isso foi o mais importante para mim.
E legal, muito bom ouvir isso e ouvir de cada um de vocês o que é o projeto, o que significa. E eu acho que a gente tá, não sei, eu vou abrir isso e talvez, não sei se vocês concordam, mas talvez a gente esteja pecando no sentido da nossa interação com o público, sabe? Ou porque existe algum retorno das pessoas conversando com a gente? Existe, mas geralmente é mais por mensagens privadas e tal. Então, eu acho que a gente poderia fazer um convite de criar uma espécie de quadro na qual, não sei, os ouvintes que estão crescendo cada vez mais possam interagir mais conosco. Tipo, mandar um áudio de perguntas ou mandar um áudio de crítica dizendo o que acha do nosso podcast, se acha o que, que a gente precisa melhorar. Porque a gente está disposto a ouvir, porque a gente tem que ouvir. A gente está produzindo conteúdo... E o público é a nossa medida, né? E também eu queria frisar que a gente está aberto a novos integrantes. Se você acha que você... Não, se você tem interesse, se você quer falar para o mundo sobre você, sobre o autismo, sobre inclusão e lutar contra preconceitos, é só você entrar em contato. A gente sempre deixa nosso e-mail, eu deixo meu número pessoal sempre em todos os vídeos, em todos os lugares, sempre tem um número. Então é só você entrar em contato que a gente vai conversar. E quem sabe você não tá no próximo episódio do Spectre falando com a gente. Seria uma honra, então é isso.
Obrigado por ouvir mais um dos nossos episódios. Esperamos que vocês tenham gostado. E esperamos vocês na semana que vem. Qualquer dúvida, sugestão, comentário. Se você quer participar, como a gente falou no episódio em si, é só entrar em contato conosco, que estamos sempre abertos, sempre à disposição. Muito obrigado. Até mais.